Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Nesse episódio, eu converso com a Marcela Arruda sobre urbanismo participativo. Ela trabalha em um instituto chamado A Cidade Precisa de Você e nos conta como é a atuação dele junto à sociedade para criar espaços urbanos mais democráticos e inclusivos. Lembrando sempre que estamos no Facebook e no Instagram como Podcast Farol Urbano e o e-mail para contato é o podcastfarolurbano@gmail.com. Então, iniciando aqui mais um episódio do Podcast Farol Urbano, hoje com a Marcela Arruda. Marcela, muito obrigado aí pelo teu tempo. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Boa noite.
Boa noite. Começar com quem você é, a sua formação, um pouco da sua experiência.
Bom, eu sou arquiteta urbanista e estudei também Interactive Media Design, então seria meio design de mídia interativa, né, na Holanda. E um pouco desde 2011, 2012, tenho trabalhado com projetos de urbanismo participativo, um pouco em algumas escalas diferentes, assim, mas sempre buscando, acho que, criar plataformas de experiências de cidade que se aproximem mais dos cidadãos, né? Então, que as pessoas possam ter mais liberdade na relação delas com o espaço, com as outras pessoas e com a própria cidade, assim, entendendo essa negociação de limites que é constante.
Isso foi uma transição natural do que você estudou na Holanda, o Design Media Interactive?
Então, foi curioso, assim, porque foi isso. Eu estava estudando arquitetura aqui no Brasil, né, em São Paulo, na Escola da Cidade. E aí eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, só que justamente ao ir, antes eu já estava tendo uma prática mais de intervenção urbana, mais, né, ativista, assim, por assim dizer. E ao chegar na Holanda, eu fui para um outro caminho, assim, porque é isso, né? São dois extremos, então, pensando que o Brasil, a gente, e especialmente São Paulo, então o espaço público é esse espaço de disputa e de sobreposição, então você vê muitas camadas, você vê as pessoas, né, seja através do picho, seja através das pessoas em situação de rua, seja, tem muitas manifestações de vida que estão acontecendo nesse espaço, né, no espaço público. E na Holanda é o outro extremo, que é tudo extremamente controlado e não tem espaço vazio, não tem margem de negociação das coisas, né? Então, é um espaço muito condicionado, assim. E aí eu fui para um outro caminho mais da arte, da performance, buscando, e mais do subjetivo também, menos do político-social. E aí, e muito através do vídeo, como plataforma de registro e, ao mesmo tempo, de multiplicar essa experiência ou essa narrativa. E aí, então, quando eu volto da Holanda para o Brasil, aí eu vou tentando trilhar esse caminho, esse encontro, né? Então, seja do político, social, ativista, mas também tentando trazer essa narrativa, seja da arte, seja do próprio vídeo, como ferramenta de multiplicação desses imaginários. E é o que eu tenho tentado meio até hoje, assim.
Legal. E o que você trouxe dessa experiência da Holanda para o seu trabalho atual? O que te inspirou mais lá, que você acha que poderia contribuir aqui para as nossas cidades, para a nossa realidade? Porque, como você falou, o choque cultural é gigante, né? São dois extremos.
Sim, eu sinto muito aqui que um pouco a gente teria que encontrar um meio termo entre esses dois territórios, né? Então, no caso, se, como eu estava dizendo, no caso da Holanda, de ser esse lugar muito estruturado e muito regrado, e aqui esse lugar muito indefinido, né? Então, o que eu tenho buscado hoje, e inclusive desde o meu trabalho final de graduação, venho pesquisando, é justamente pensar na arquitetura ou no urbanismo em quais são as mínimas infraestruturas que a gente pode criar como plataforma para que os cidadãos se apropriem. Então, para que as pessoas, os usuários do espaço, enfim, possam transformar essa estrutura. Então, um pouco, qual que é esse limite entre aquilo que se planeja e se controla, né, e aquilo que, na verdade, emerge. E acho que é um pouco, esse é o desafio que a gente vive hoje nesse mundo, enfim, de complexidade e sistêmico e tal, que é isso, como você cria um urbanismo, né, pensar no urbanismo contemporâneo, não do ponto de vista, né, modernista, né, que é isso, essa vontade de separar os usos, de organizar através de, enfim, um modal, o carro, né, rodoviarista e tal, mas pelo contrário, assim, como que a gente entende que está na diversidade o valor e como criar estruturas de mediação, e aí que entra um pouco também do que eu estudei na Holanda, né, dessa interatividade, para que as pessoas se relacionem, né? Então, acho que não é nem aqui o extremo que a gente vive, que é sem estrutura nenhuma, porque, enfim, o jeitinho brasileiro, tal, 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 mas nem também o outro extremo europeu, que é da tudo muito estruturado, sem espaço vazio para o porvir, para a criação, para a transformação, né? Que é vida, no fim. Então, busco essa relação entre, esse espaço entre.
Legal. E aí, como é que você chegou no instituto?
Bom,
Falaram que a cidade precisa de você, né?
sim. Eu, na verdade, acompanho o trabalho do Instituto desde o início, que surgiu com um movimento de cidadãos, enfim, sejam moradores, artistas, arquitetos, ativistas, enfim, perto do Largo da Batata, né? Que o espaço tinha acabado de passar por uma operação urbana e tinha sido reformado, mas foi entregue para a cidade como um vazio total, assim, um não lugar, né? Então era um lugar que, enfim, tinha poste de luz e banco anti-mendigo, né? Aquele banco que não deixa ninguém sentar.
Sentar. Só
E aí,
citou
então,
pessoal, para quem não conhece onde que fica o Largo da Batata e
o Largo da Batata fica em São Paulo, ele fica ao lado da Faria Lima, né? Uma avenida que é um eixo empresarial super forte, e próximo à Marginal Pinheiros, enfim, zona oeste, né, de São Paulo.
Para bem
E é
nova
um
cidade.
espaço, que historicamente, né, antes dessa reforma, justamente ao Largo da Batata, era um entreposto comercial. Então era um espaço de muita vida, de muita, enfim, pessoas que vinham vender coisas do interior. Então, de fato, um espaço muito vibrante, de ambulantes e tal, e com essa
Bem
reforma,
democrático, né?
esse espaço é aniquilado, né? Enfim, é limpado. Então chega esse movimento que começa a propor uma outra relação com o espaço, com esse, né, não lugar que estava aí estabelecido, que passava justamente por provocações de esse espaço também é seu, e de através de eventos de uso cotidiano, enfim, com uma frequência, as pessoas começassem a ver o espaço de uma outra forma, né, e perceber, putz, eu não preciso só passar por aqui para ir pegar o ônibus ou ir pegar o metrô, posso parar aqui, ler um livro, eu posso jogar ping-pong, eu posso fazer um slam, conhecer gente e tal. Então, muito através, enfim, dessas atividades, desses eventos, criando uma identidade para o lugar, criando um sentimento de pertencimento das pessoas com o lugar. E aí, então, a partir desse movimento que se cria o Instituto A Cidade Precisa de Você, que busca justamente trazer essa experiência de requalificação do espaço público através de um movimento cidadão, né, engajando as pessoas desse território para outros espaços da cidade. E aí eu entro, eu acompanhei, né, o Instituto desde a sua criação, mas na época eu estava envolvida com outros projetos, então com o Muda Coletivo, que eu fiz parte, que eram mais intervenções no espaço público de caráter mais lúdico, e interativo também. Aí depois participei do projeto Cidades para Pessoas, com a Natália Garcia. E aí então, 2 anos atrás, entro no Instituto A Cidade Precisa de Você, e aí começo, enfim, a estar mais próxima dessa rede, né? Que é um grupo que envolve designers, jornalistas, arquitetos, marceneiros, enfim, é bem diverso.
Legal. Eu acho incrível esse nome, porque ele é bem claro sobre essa necessidade do ativismo, né? A cidade precisa de você, tipo, não fica esperando que as outras façam, né?
Exato. Acho que é uma grande mudança de chave, acho que vem muito a calhar, né, no contexto político que nós vivemos, enfim, que é um pouco de justamente se empoderar da transformação da sua realidade, né? E de parar de querer terceirizar ou esperar que o Estado faça, que alguém faça, mas pelo contrário, a cidade é minha e o que que eu estou fazendo para melhorar ela, mas também para melhorar a minha experiência, né? O meu cotidiano. Então, isso também me diz respeito, né?
Claro. É responsabilidade nossa, né?
Exato. E hoje, inclusive, eu estava num debate que a Carmen Silva, que é da Frente de Luta por Moradia, ela disse exatamente isso. Ela falou: nós, como cidadãos, não temos somente direitos, mas temos também deveres, né? Então, acho que é um ponto importante da gente sempre lembrar e exercitar, assim, seja num aspecto simbólico de, né, quero fazer parte dessa transformação, porque, enfim, afinal, a cidade também é minha, seja num aspecto prático de, sim, todos temos que, meu, a calçada não é só, enfim, responsabilidade do Estado, né? Então, a casa, a cidade também é a casa, né? O Artigas falava.
E como é que funciona? Tem alguma metodologia, algumas ações que são feitas pelo Instituto? Como é que funciona o Instituto?
O Instituto, ele se baseia em 3 etapas, né, da a metodologia. Então, a primeira é a educação urbana. Então, nós acreditamos que, de fato, assim, quem tem o maior conhecimento sobre o espaço são as pessoas que frequentam aquele espaço. Então, a gente busca criar outras formas de acessar esse conhecimento, né? E justamente abrir espaço para que a voz das pessoas do lugar possa se manifestar. Mas, além disso, a educação urbana também é essa coisa que a gente estava falando, dessa conscientização, dessa mudança de chave. Então, é uma criação de uma cultura de cidadania ativa também, né? Então, como que nós criamos essa outra forma de olhar e se relacionar com o espaço, e que eu sinto que vem, como um movimento de fato cidadão, vem se transformando muito desde 2013, né, com a ocupação das ruas e tal. Mas enfim, aí a segunda etapa é o mão na massa. Então, nós acreditamos que, enfim, não adianta a gente fazer um projeto a longo prazo para o espaço, mas pelo contrário, a gente tem que criar uma utopia que seja possível, né? Então, como que a gente materializa esse sonho para esse espaço hoje? E da importância também de entender o projeto não como algo fechado e definido, mas como um processo. Então, a importância de prototipar e ver como que o espaço responde a isso, né? Como as pessoas se apropriam ou não, se funciona, por que não funciona, como poderia ser melhor. Então, entender o caráter de teste, de prototipação, e ao mesmo tempo também de engajamento comunitário, porque muitas vezes é através do mão na massa que as pessoas se envolvem, que as pessoas e criam esse sentimento de pertencimento, né? Nossa, eu fiz aquele mosaico, eu construí aquele banco, fiquei lá suando o dia inteiro batendo prego. Então, são memórias afetivas também que a gente está construindo das pessoas com espaço. E, por fim, o Fazendo Junto. Então, a ideia é que, bom, ao longo do processo, então, nós realizamos ações de engajamento, de ativação do espaço, e ao mesmo tempo, como pensar que essas ações podem permanecer no tempo? Que tipo de acordos que tem que ser criados, que tipo de regras entre e quais as responsabilidades, né, de cada um dos atores para que isso se torne uma prática constante, para que essa gestão ou pós-ocupação do espaço seja de fato algo apropriado, algo, enfim, que as próprias pessoas do lugar podem ajudar a cuidar desse lugar, né?
Tomei a frente, né?
Exatamente. Então, e é um desafio, assim, porque a gente tem uma cultura que é muito ou do público ou do privado, né? Então, ou o governo que cuida, e aí, enfim, eu terceirizo dos dois jeitos, né? Seja para o público, seja para o privado. Que é hoje em dia, por exemplo, que a gente tem visto do Adote uma Praça, da questão super polêmica da transferência de gestão dos parques aqui em São Paulo. Então, como que a gente pensa esse meio termo? E qual seria esse híbrido para que, entendendo que cada um pode ter uma responsabilidade, né? E cada um tem um recurso e uma forma que pode aportar. Então, como que a gente cria esse modelo de cogovernança, de gestão compartilhada do espaço? E que isso, no fim, acho que é uma radicalização da democracia, né? Porque se nós formos olhar lá atrás a noção das ágoras, as ágoras eram praças onde, né, na Grécia antiga, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas
Discutiam.
decidiam coisas, trocavam coisas. Então, a política se fazia na micropolítica, no dia a dia, né?
Era o
Então, é um
espaço mesmo,
pouco.
né? Espaço da cidade. E você vendo a atuação de vocês, como é que vocês pensam, que vocês contribuem para a criação de cidades mais justas, inovadoras, mais democráticas?
Ah, eu acho que muito, assim, eu sinto que nós precisamos criar outros tipos de espaços de participação, porque é isso, os
Como
espaços.
assim
Como?
outros tipos de espaço de.
Porque se você for ver, né, o que os espaços de participação da sociedade civil na gestão da cidade, enfim, foram muito reduzidos a conselhos gestores, né? Conselhos de desenvolvimento do bairro, CADs, enfim, e audiências públicas, e que são espaços que, sim, acho que eles têm que ser ocupados, né? Acho que, mas ao mesmo tempo a gente tem visto cada vez mais um esvaziamento desse tipo de política, né? Que é uma política mais institucionalizada, é uma política na qual é isso, o governo cria uma estrutura. E aí as pessoas podem participar muito pontualmente. E ao mesmo tempo, nós temos visto essa vontade dessa autonomia, né? Dessa capacidade de ir lá e não, vamos fazer, a comunidade vai lá e resolve o problema, porque afinal de contas, assim, se a gente pensar, né, no caso do Brasil, tem um dado que é espantoso, que é isso: 85% das cidades são feitas sem arquitetos ou engenheiros. Então, um pouco como a cidade já está sendo feita de forma descentralizada, comunitária, autônoma, etc. Muitas vezes não são reconhecidos ou valorizados essas práticas, mas assim. E da dificuldade também do próprio Estado chegar em todos os lugares, né? Então, ainda olhando para o caso de São Paulo, a periferia é gigantesca. Tem muitos lugares que não são, não têm um acesso, para além do acesso, acho que uma rede de infraestrutura de cuidado, de serviços públicos, etc., do Estado, e que esses serviços estão sendo feitos pelas próprias comunidades, né? Então, como que a gente olha para isso, reconhece isso, e acho que cria plataformas de suporte dessa autonomia, dessa descentralização. Então, por isso, acho que tem totalmente a ver com essa radicalização da democracia, com, enfim, formas mais participativas, né, das pessoas criarem os seus próprios territórios e aí romperem essa lógica também de centro-periferia, né? Então, o espaço que é valorizado e o espaço que é. Não, por que que a periferia não pode também ser um centro? Por que que as pessoas da Brasilândia, de Ermelino e Matarazzo, têm que dormir na Brasilândia em Ermelino e Matarazzo e vir trabalhar no centro? Pelo contrário, né? Como então descentralizar? Como. Enfim, fomentar um sistema que ele não é justamente centralizado, então aí quando você tira o centro, o sistema rui, né, quebra, mas pelo contrário, é um sistema distribuído, então ele é muito mais resiliente nesse sentido também, né?
Legal. É, algum case de sucesso você pode compartilhar com a gente para exemplificar?
Nossa, um case de sucesso é uma pretensão. Mas, eu acho que nós temos, mais do que produtos, nós temos tecido processos. Eu sinto que agora, justamente, a gente está com um processo na Brasilândia, em um parque linear lá, que chama Parque Linear Bananal Canivete. E é o único parque da região da Freguesia do Brasilândia. Então, pulsante assim a necessidade por olhar para esse espaço como o que ele pode oferecer para esse território, né?
O espaço já existe.
Já existe, é um parque que foi criado, enfim, ele está ao redor do rio, né? Na verdade, são esses dois rios que se encontram, o Bananal e o Canivete. E é impressionante mesmo porque ele está na borda da cidade. Então, do outro lado da avenida, do rio e da avenida, tem a Serra da Cantareira. Então, você vê justamente essa borda, essa periferia. E é um parque que, apesar dele já existir, né, até pouco tempo ele não tinha uma placa escrito parque, ele. Enfim, tem caminhos, tem pouquíssimos bancos, então ele ainda tem muito muito potencial para se manifestar, né? E aí então nós ganhamos um edital do Fundo Casa, Cidades Sustentáveis, para justamente trabalhar lá, testando, né, essa metodologia em um outro contexto, então vindo da Largo da Batata, no centro, né? O centro expandido de São Paulo, super bem conectado com metrô e, enfim, para Brasilândia. Então, será que essa metodologia, né? Como ela se aplica e
Funciona.
tal? E aí é muito importante, assim, de perceber que, enfim, as razões pelo uso, pelas quais se dão os usos, né? E o papel do espaço público naquele contexto, acho que se torna ainda mais fundamental, assim, no sentido de fortalecer essa economia local. Então, por exemplo, veio muito forte uma demanda de feira de artesanato, de feira de economia solidária, enfim. Então, como que esse espaço pode ser um espaço que congrega, que aglutina pessoas para justamente fortalecer esse território, né? E então que não é meramente, e sem tirar o mérito disso, pelo contrário, mas não é meramente uma chamada para vamos ocupar o espaço público, a rua também é nossa, mas também num sentido de, enfim, as pessoas. Muitas pessoas que estão lá na região, elas nem podem ocupar o espaço público porque é isso, já tem uma jornada dupla de trabalho, né? Então, como que a gente usa do potencial desse espaço para que elas também se potencializem como sujeito, como cidadão, como pessoa, como profissional, etc. Então, eu sinto que ele tem ainda mais uma camada de complexidade ao mesmo tempo de um papel que ele pode exercer, né, nesse contexto. E aí tá sendo um processo muito interessante, porque desde fortalecer e trazer pessoas, né, atores culturais de diversos espaços da região, então que muitas vezes, justamente por essa necessidade, ficam muito nos seus próprios espaços e não trocam tanto, não, né, se conectam, se articulam tanto. Mas também foi um espaço para trazer pessoas, enfim, servidores públicos da UBS, que tem lá perto do programa de saúde pela família, das escolas da região, que começaram a usar o parque como sala de aula, né, levando os estudantes para ir lá, seja para fazer um plantio, seja para aprender sobre o que é um espaço público de qualidade. E treinar esse olhar. Então, está sendo um espaço que, de fato, está trazendo pessoas de diversas áreas e diversos setores, assim, para esse encontro e essa vivência da diversidade, né? Porque é isso, enquanto tem alguns jogando futebol, outros andando de bike, outros fazendo um slam. Enfim, então, outras vendendo geladinho, uma senhora vende geladinho lá. Então, acho que a beleza do espaço e a vida, né? Você falou disso, de ser uma cidade vibrante, né? Acho que tá aí, mora nisso. Então, enfim, e aí agora a gente está justamente desenhando essa terceira etapa, né? Que é qual o modelo de sustentabilidade para que esse espaço continue com essa programação, continue sendo ativado? Então, diante desse entrave, né? Porque nesse modelo de transferência de gestão para empresas, uma empresa quer muito colocar, enfim, dinheiro no Parque Ibirapuera, colocar sua plaquinha lá, mas poucas empresas querem fazer isso nos parques da periferia, né? Então, como a gente ou cria um outro modelo, ou faz uma revisão desse modelo, ou também entendendo outros formatos de viabilização para que esse espaço possa se manter vivo, assim. E seja também devidamente priorizado, né? Não é só porque está longe enfim, dos consumidores, que ele não tem valor,
E
né?
acaba que não é uma área central, mas tem toda uma comunidade em volta que se beneficia disso. Então, também, se a
Claro.
empresa tiver interesse, é tudo ali consumidor, né?
Também,
Como é que você mede isso também, né?
sim, exatamente. Isso é
Tem
um
toda uma
grande
economia ali para ser
desafio.
explorada, pessoas, enfim, que estão, como você falou, moram ali, mas estão trabalhando 80%. Sei lá, 60% do tempo delas acordadas, elas estão fora dali, né? Então.
E acho que você tocou num ponto que é bem fundamental mesmo, que é justamente como medir, né? Porque acho que é importantíssimo que, enfim, a gente possa mensurar isso para justamente ver o tamanho, né? Ver justamente o que importa, enfim. Então, são até desafios que a gente está enfrentando de como criar outras formas de medir e, ao mesmo tempo, como medir aquilo que é intangível, né? Então, que é isso, é o sentimento de pertencimento, ou que é, enfim, como que as pessoas estão cuidando mais do espaço. Então, estamos desenvolvendo esses indicadores também ao fazer, né? Então, é um
Legal.
processo de ação e reflexão contínua.
E a participação das pessoas tem também essa parte física mesmo, né? De de meter a mão na massa, de requalificar o espaço quando tem necessidade, mas também tem essa abordagem de pesquisa e entender o problema ali das pessoas, junto com elas, né?
Sim, com certeza. Ano passado nós fizemos um hackathon, né, um dia de cocriação com jovens, inclusive foi bem simbólico, porque foi o dia da eleição, né, para presidente. E aí a gente então fez esse hackathon, que foi justamente para ver o que eles gostariam para o espaço, né? Então, sonhos, desejos, enfim. E aí depois nós tivemos uma semana de Gambiarra Lab, que foi uma oficina de mão na massa, que então dois projetos foram escolhidos para serem prototipados junto com os jovens. Então, isso também de ver que é possível materializar, né, e construir esses sonhos.
Legal. E aí, então, essas atividades, elas são em parceria com empresas privadas, por exemplo.
Depende muito, né, das atividades, do espaço, enfim. No caso, esse do parque lá na Brasilândia foi feito com o apoio do Fundo Casa, que foi esse edital que aconteceu, abriu, né, para o país todo, para iniciativas do país todo. E, por exemplo, ações em parceria com a Yellow, né, de bicicletas aqui de São Paulo, com a Unibis, que é uma instituição cultural, então, com o SESC, então depende muito do projeto.
Legal. No final do mês passado, vocês tiveram um evento bem legal, né? De palestras e um fórum, né? Pode chamar.
Sim, foi um seminário que chamou Arquitetura para a Autonomia, Ativando Territórios Educadores, e que foi organizado em parceria com o coletivo Escola Sem Muros e com um termo de fomento do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. O seminário buscou justamente criar esse espaço de troca, mas também de construção de uma agenda ampla de direito à cidade, né? Então, nós trouxemos pessoas desde assentamento sem terra dentro da região metropolitana de São Paulo, de luta por moradia, de hortas comunitárias, aldeias indígenas também dentro da cidade, mas enfim, foi um seminário que, na verdade, também nós tivemos convidados do Brasil e da Latinoamérica. Então, o Alberto Acosta, que é um político e economista do Equador, ele veio, ele escreveu um livro bem interessante, que é sobre o bem viver, né? Que ele traz justamente o que seria viver uma vida suficientemente intensa, mas que não tem a ver com a acumulação, né? Então, como pensar alternativas ao neoliberalismo, ao desenvolvimento. E aí o que a gente trouxe foi justamente como o desafio também de pensar o bem viver na cidade, né? Então, é isso, muitos povos tradicionais já têm essa forma de viver que é muito em harmonia, né, com a natureza, enfim. E aí esse desafio de pensar, meu, soberania alimentar, da onde vem seu alimento? Para onde vai o lixo, né? Enfim, qual o impacto desse habitat dentro da cidade, né? Que é esse espaço de hiper denso. Então, um pouco esse desafio. E também dois outros convidados, um que veio da Colômbia, que é o Jorge Noreña, que ele faz parte de um escritório de arquitetura lá, que faz vários trabalhos também com comunidades e tal. E a Julia Perry, que veio do Peru, e que também lá atua com comunidades, vulneráveis, e também muito a partir das escolas, então entendendo também o papel das escolas na, enfim, criação dessa infraestrutura de cuidado, enfim. E aí, então, foi muito interessante porque o espaço, o seminário aconteceu em três espaços diferentes. Então, o primeiro dia foi na Zona Norte, num espaço que chama Quilombaque, em Perus, que é um espaço super referência assim da produção cultural, da resistência da juventude negra. Então, um espaço que tem aí um lugar de fala muito forte, assim, muito peculiar. E aí, os outros 2 dias no Teatro de Container, que é próximo da Estação da Luz, no centro, e na Casa do Povo. Então, foi isso também de um pouco nessa um pouco nisso que a gente estava falando, né, da descentralização, do papel das comunidades na transformação dos seus territórios, e que esses são espaços que são, de fato, eles estão estruturando territórios educadores, né? Então, são espaços que eles não são fechados, mas, pelo contrário, eles estão pensando o lugar que eles estão inseridos, eles estão, enfim, engajados nessa luta por direito à cidade, a comunidades mais vulneráveis. Então, foi muito, muito potente de ver pessoas de contextos tão distintos, né, dialogando juntas e pensando esse direito a outras cidades possíveis, né, que não é só a cidade do shopping, do carro e, enfim, dos espaços privados, mas que é a cidade do encontro, da diversidade. Então, foi super potente. Aí agora a gente está trabalhando no, na sistematização desse encontro em uma publicação.
Ah, que legal.
Vai sair em breve, a gente vai disponibilizar também no site, né, pelo A Cidade Press, que é a editora do Instituto.
Legal. O saldo, então, foi totalmente positivo.
Ah, super! Acho que todo mundo que participou, isso foi muito
Foi
maravilhoso,
aberto ao público?
porque, sim, aberto, gratuito, e tiveram, além de rodas de conversa, tiveram oficinas práticas. Então,
Que legal.
com vários coletivos e movimentos aqui da cidade, de outras cidades também, que propuseram diversos olhares sobre o tema, assim, e justamente não só num lugar da discussão, mas num lugar do fazer, né? E aí, isso foi lindo de ver que você tinha tanto nos participantes pessoas de Porto Alegre, de Salvador, de Brasília, sabe, de João Pessoa, enfim, foi muito diverso, assim. E veio nesse lugar muito de e agora, né? Como continuamos esse movimento?
Aí, o legal desses eventos é justamente proporcionar esses encontros, né, essas interações que, como você falou, às vezes pessoas de países diferentes estão falando a mesma coisa, e aí você vê que não é uma coisa tão pontual, né?
Claro, é sistêmico, completamente sistêmico.
Muito bom. Hoje você também, mais cedo, teve uma mediação de um debate.
Sim, eu participei a convite do coletivo Engenheiros Sem Fronteiras, do encontro de engenharia e sociedade, o primeiro encontro latino-americano, que foi, na verdade, muito nessa linha, né, do que eu contei agora do Arquitetura para a Autonomia, mas dentro do campo da engenharia, né? E também isso enfim, incrível, porque justamente é entender que não são só os arquitetos, ou, enfim, acho que esse é um debate que nós, como sociedade, estamos preocupados, né? E aí
Explica
eu
pra
acho
gente
que.
o que é a arquitetura da autonomia.
Então, que foi esse seminário que nós organizamos 2 semanas atrás. E aí, um pouco a ideia é que uma arquitetura para autonomia seria justamente pensar como que essa arquitetura que hoje em dia, né, é elitista, o que enfim, para poucos, né? Como que ela pode ser descentralizar poder, né? Então, é isso, a arquitetura por muitos anos, séculos, ela simboliza o poder, né? Seja o poder das instituições, da igreja, ela vem como essa materialização de uma instituição, que tem poder. E aí um pouco essa inversão, né? Como seria pegar a arquitetura e colocar ela a serviço de o que a gente chama, enfim, poderia ser chamada das minorias, né? Que são grupos que estão lutando pelo seu direito de existência, que contra a hegemonia e o status quo, assim. Então, como que nós podemos legitimar e através da arquitetura, através do urbanismo, essas disputas de território e legitimar a existência dessas comunidades, que muitas vezes são oprimidas ou, né, sofrem a violência, seja do Estado, do mercado,
E
da
como foi
sociedade.
falar sobre esse assunto com os engenheiros? Que às vezes tem uma cabeça mais diferente, não diferente, mas uma maneira de pensar mais sistêmica, mais racional.
Sim. Bom, eu sinto que muitas das pessoas que estavam nesse encontro, né, já pelo chamado dele, então, da relação de engenharia e sociedade, já tinham um pouco, né, esse olhar de entender a engenharia como uma técnica que justamente pode estar a serviço de, né? Ou então acho que já tem uma primeira clareza assim de um processo, enfim, necessário de descolonização, de certa forma, do conhecimento acadêmico e tal, para justamente se colocar nesse lugar de estar em relação a, né, da assessoria técnica, ou, enfim, tem vários formatos possíveis de atuação. E foi um pouco isso também que foi trazido. Então, eu mediei um debate que teve a participação da Carmen Silva, que é da Frente de Luta por Moradia, do Rubem Otero, que ele trabalhou nas cooperativas uruguaias de habitação e hoje é professor da Escola da Cidade, e o Flávio Iguchi, que é do Usina, que é um escritório de assessoria técnica.
Legal.
Então, foi bem interessante isso de ver também que é isso. Enquanto uns estão fazendo alguns projetos de Minha Casa Minha Vida, entidades, né, junto com os movimentos, outros estão dentro da cidade legitimando a necessidade de ocupar espaços que estão vazios e ociosos dentro da cidade, num lugar que já tem infraestrutura, já tem, né, todo um, enfim, um arcabouço aí que pode garantir esse direito à cidade. E aí, justamente entendendo que não é só sobre a moradia, né, mas que é também esse contexto, são também as infraestruturas sociais de cuidado, de educação, saúde, que trabalho, né, que são fundamentais. E aí, falando também na relação com a autogestão, com a autonomia, com a participação das pessoas na proposição dessas resoluções.
Puxando essa responsabilidade também para as pessoas,
Exato, exatamente.
né? Legal. É, como é que as pessoas entram em contato contigo, com o Instituto?
Bom, o Instituto, nós temos um site que é www.acidadeprecisa.org. Lá dá para ver alguns dos projetos e, enfim, dá para mandar um e-mail também pelo contato@acidadeprecisa.org. Ou comigo também, seja pelo Facebook, seja pelo e-mail, Marcela com dois L's, underline Arruda, @hotmail.com. Meio isso.
Marcelo, a gente está finalizando aqui, então te agradecer imensamente aí pelo teu tempo. esclarecer um pouco aí, mostrar o trabalho de vocês, que a ideia aqui do podcast é disseminar conhecimento, criar conexões para as pessoas escutarem, se interessarem mais e enfim, irem atrás também de às vezes eu moro em Floripa, às vezes uma pessoa daqui escutando a tua história e o teu trabalho aí em São Paulo se interessa também de começar a fazer um movimento por aqui, pelas comunidades. Então a ideia é justamente a gente criar essas pontes, essas possibilidades. Por isso eu te agradeço aí ao teu tempo.
Eu que agradeço muito o convite, acho que é um espaço fundamental de inspiração e de, enfim, multiplicação dessas iniciativas, né? Justamente para que elas sejam apropriadas e fagocitadas, antropofagiadas e levadas a outros contextos.
Muito legal. Sempre peço uma dica para o meu convidado, alguém que te inspira, ou que faça um trabalho legal, ou que já tenha feito um trabalho legal, para as pessoas
Nossa.
também irem atrás e conhecerem mais.
Sim, bom, são tantos,
Você
mas.
já disse algumas pessoas aí que ao longo da nossa conversa, mas se tiver mais
Sim.
alguém.
Olha, tem um projeto que eu particularmente sou muito fã, que inclusive gostaria de conhecer mais a fundo, que chama Espacios de Paz, que aconteceu na Venezuela, e é coordenado por um escritório que chama Pico Estúdio. E aí é maravilhoso porque é uma plataforma que eles chamam diversos coletivos e escritórios, enfim, pessoas para coordenar cerca de 10 projetos em espaços públicos simultaneamente, né? E junto com a população local, construir intervenções nesses espaços. E são intervenções extremamente sutis e potentes ao mesmo tempo, assim, poéticas. Então, acho que fica uma dica super inspiradora, assim.
Legal. Então, quem tiver interesse aí, procura no Google, que vai achar facilmente. Marcelo, então, muito obrigado pelo seu tempo e sucesso aí com seus projetos e a gente continua os contatos.
Muito obrigada, Frederico. Boa noite.